Olá, olá e olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda também a mais uma edição aqui do Crypto Storm. Dessa vez a gente veio falar do mercado, acho que de modo geral todo mundo que deve estar ouvindo aqui deve estar preocupado com a questão do preço do Bitcoin, questão China, Evergrande, esse nome aí que parece um brasileiro tentando se comunicar em Nova York e misturando português com inglês, mas para o chinês deve fazer alguma grande diferença. A gente vai falar um pouco do mercado cripto, né? Do que intrinsecamente o mercado cripto é interessante a gente falar sobre essa queda e também falar o que, em questão macroeconômica, afetou o mercado cripto, né? Como vocês já estão acostumados aqui, eu tenho de maneira digital à minha direita aqui o Walter e à minha esquerda o Luca para essa discussão. E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês aí?
Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais uma discussão sobre economia macro, né? E como ela afeta aí o mercado de ativos digitais. Eu acho que a gente tem aí uma situação bem interessante, tanto do lado do que está acontecendo na economia real e dos dados on-chain que a gente vem monitorando aí ao longo das semanas. Acho que vai ser uma discussão bem interessante.
Salve, galera. Boa tarde. Tamo aí, vamos discutir realmente o que aconteceu nas duas quedas que a gente teve, né? A gente teve uma queda no dia 7 de setembro que não teve nada a ver com China, nada a ver com o cenário macro, uma coisa mais focada no próprio mercado cripto, de problemas que a gente tem no mercado cripto, que volta e meia vem à tona. E vamos falar também dessa queda mais recente, ainda dessa semana, né? Que teve a ver justamente com essa coisa de China, com essa coisa do Fed. Então, é isso, a discussão vai ser sobre isso hoje.
Boa, maravilha, pessoal, ótima introdução, mas agora começando mesmo a contextualizar para o ouvinte aqui, eu queria que vocês dessem aí, o Walter e o Luca, que estão mais a par disso, sobre o que foi esse desencadeamento, não do dia 7 de setembro, que não tem nada a ver com a China, mas do que de fato aconteceu mais recentemente. O que aconteceu na China que desencadeou tudo isso, né? O que de modo geral, as pessoas que investem em cripto devem entender como o principal gatilho macroeconômico para essa queda aí mais recente do Bitcoin?
André, assim, o que aconteceu de forma bem reduzida foi a situação aí da segunda maior construtora, né, da China, e assim, uma grande quantidade de débitos aí a serem pagos com juros bem próximos já nesse ano. Então aí você tem uma carga muito grande de débito que deu um gatilho lá neles de calote, né? Então é uma situação complicada, a gente vive num mundo globalizado. Numa situação que você tem 300 bi aí de dólares a serem pagos em juros, você tem uma empresa que está bastante engessada nessa condição de pagamento. É realmente uma situação para você refletir, rapaz, será que a gente está aí numa situação de Lehman Brothers, né, 2008? Então, assim, é uma situação em que muitas pessoas estão olhando aí mais ou menos três cenários, um cenário que talvez o governo possa ajudar, na verdade dois cenários principais, né, que o governo possa ajudar e fazer o bailout da companhia, que é o que parece que não vai acontecer. O governo aí já parece que não vai ajudar ou botar a mão aí na situação da Evergrande, o que é um pouco preocupante. A gente vai ver aí o que vai acontecer. Porém, existem muitos investidores que estão também falando que é uma situação administrável. O Ray Dalio, por exemplo, aponta que grande parte da dívida da empresa é denominada na própria moeda da China, o que torna aí mais fácil de ser administrada, né? Então, tem toda essa preocupação. A forma como afeta o mercado cripto é porque, por exemplo, muitos bancos americanos, por exemplo, têm dívidas aí com a empresa tem muitas dívidas aí com bancos americanos, né? Então, de certa forma, na hora que vem uma notícia dessa de especulação de calote, é algo que realmente assusta o investidor institucional. E dessa forma atinge muito forte aí o mercado cripto, cara. Porque ainda assim é um mercado bastante arriscado, né? Muita volatilidade. Então a gente fica aí vendo o que vai acontecer. Mas o que é importante a gente tá olhando, né? As métricas on-chain estão muito boas. Por exemplo, está tendo muita acumulação. A gente vê aí os HODL waves, né? 84% do Bitcoin não foi movido em 3 meses. É um dado aqui que eu tenho. muito interessante. E também tem as questões dos outflows, das exchanges, que grande parte aí dos fluxos que está acontecendo dentro das exchanges é que está saindo mais cripto das exchanges do que está entrando. Isso quer dizer, é uma medida muito boa aí de acumulação e um sinal de mercado bull.
Exatamente, e um diferencial desse ciclo de mercado, quando eu estava dando uma olhada sobre isso e tudo mais, é que desde o início do mercado cripto, assim, se você voltar lá para 2013, 2014, quando o mercado era infinitamente menor do que ele é hoje, de lá até o início de 2020, essa tendência era de dinheiro entrando em exchanges. Sempre Bitcoin entrando em exchange, Bitcoin entrando em exchange, Bitcoin entrando em exchange. E a partir de março de 2020, foi meio que desencadeado no próprio Corona Crash ali, essa tendência se inverteu, essa tendência macro do mercado que existia de anos se inverteu. E agora, o que existe desde março de 2020 é um fluxo muito maior de Bitcoin saindo de exchanges do que de Bitcoin entrando em exchanges. E isso para mim deixa muito claro que o investidor institucional que está entrando no mercado nesse ciclo, ele não está pensando em acumular Bitcoin para especular. Ele não está querendo caçar o topo desse ciclo para depois vender tudo na cabeça do investidor de varejo e ir embora. Ele está pensando no longo prazo. Ele está olhando para os fundamentos do Bitcoin e está vendo no Bitcoin um ativo que vale a pena você ter dentro do seu portfólio. Um tipo de exposição que compensa para aquele fundo, para aquele banco, seja qual for o tipo de investidor institucional, se for uma empresa, como é o caso da Tesla, por exemplo. Ter aquele ativo no balance sheet da empresa é um plano para longo prazo. Não é um é uma coisa que eles pensam para longo prazo. Não é uma jogada de vamos aproveitar esse ciclo, esses 1-2 anos aqui a gente fica com isso na carteira e depois a gente manda embora. A tendência mesmo é que eles acumulem. O próprio Michael Saylor, o Michael Saylor da MicroStrategy, virou um Bitcoin maximalista, né? O cara, tudo que ele twitta no Twitter agora é praticamente ele falando, o Bitcoin é o quase o maná, assim, a comida divina do cara. O cara não consegue pensar em outra coisa que não em Bitcoin. Ele, mais pro início do ano, emitiu um monte de debentures lá da MicroStrategy pra conseguir dinheiro para alavancar a posição dele em Bitcoin. Então, é absurdo como essa mudança de paradigma está acontecendo no mercado pouco a pouco, né? E esse tipo de coisa, por mais que a gente tenha tido essas quedas recentes, e essas quedas mexem um pouco no sentimento do investidor, principalmente o investidor de varejo, o cenário está caminhando para algo realmente grandioso, né? Uma mudança de paradigma de verdade no mercado cripto. Cripto vai deixar de ser uma coisa do cara que está ali na casa dele operando para ser uma coisa realmente de grandes fundos, de grandes bancos, de grandes empresas.
Legal. Quanto a isso que vocês falaram dos dados on-chain, né? Acho que tem mais uma coisa além da acumulação aí do long-term holder e próprio dinheiro saindo da exchange. Para mim são as duas coisas principais aqui, né? Quando você pega o threshold, né? Que ele fala do tipo, qual que é o limite do short-term holder, do investidor que tem mais propensão a se desfazer do ativo, e do long-term holder, né? Mais ou menos 150 dias ali, pelos cálculos da Glassnode, né? Ou seja, depois mais ou menos ali de 6 meses, quer dizer, menos, né? 5 meses, né? Você, o investidor, ele tá mais disposto a segurar por mais tempo, né? E toda vez essa pergunta que a gente faz, né? Há 6 meses atrás, em que ponto esse cara comprou, né? Se ele não vendeu agora, até agora, ele vai vender depois, né? Então essas coisas, elas começam estatisticamente a se mostrar algo muito poderoso para o longo prazo, e até o próprio acúmulo, né? A gente está dia após dia testando um novo patamar de acumulação do long term hold, ou seja, esse saldo na mão do investidor de longo prazo, ele vai aumentando, e isso é sempre uma característica meio que de supply squeeze, né? Em um momento você falta Bitcoin porque está na mão desse cara que não vai vender. Então aquela visão de que vai faltar Bitcoin, ela volta a ficar forte. Para as pessoas terem uma ideia, a gente está num patamar de dinheiro dentro das exchanges, juntando as principais exchanges do mundo, menor do que quando a gente estava nos 65 mil dólares, quando a gente teve aquela queda. E isso num desenho em que está caindo vertiginosamente. Da mesma forma, no lado oposto, o acúmulo pelo longo time holder, ele está no all time high de novo, né? Está na sua máxima e está testando máxima atrás de máxima. E esse foi o movimento que aconteceu para que a gente tivesse aquela pernada absurda no final de 2020. Então, para mim, é isso que está se desenhando, né? Por mais que o mercado esteja minimamente estranho, do tipo, putz, assim, é muito difícil você vir aqui em público falar que a situação está melhor ainda com o mercado caindo, mas felizmente ou infelizmente é isso que está acontecendo. Assim, eu não posso ignorar os dados e olhar o preço, né? O preço a gente deixa aí para os traders tentar traçar uma linha de tendência de alguma coisa e encontrar uma figura para saber onde que vai esse mercado. Eu gosto de olhar as métricas, é onde eu me sinto mais seguro, né? Até porque quando você olha o gráfico, tem um suporte interessante aí perto da zona, acho que dos 40 mil, que se rompesse é para os 37, né? Então tem alguma história para você contar, alguma narrativa, e óbvio, né? Eu sempre falo que não uso muito isso, mas sei que, como tem muita gente usando isso, por mais que eu não acredite, se torna uma profecia autorrealizável e eu não posso desconsiderar esse ponto. Mas o que eu quero dizer é que quando eu olho para os dados on-chain que me guiaram muito bem dentro desse bull market, bear market, óbvio, foi seguindo essas métricas que eu acho que eu consegui fazer mais dinheiro diante de todos os mercados que eu já participei, eu fico pensando que realmente é muito parecido com o movimento anterior. Claro, obviamente, que tem um probleminha aqui no, na mesa ainda, que é a questão da regulação. Eu só reunindo todas as possibilidades, né, do tipo, todos os caminhos possíveis que a gente pode ter pela frente, eu não, a regulação até hoje, ela atacou de machadada, e aí pensando nos Estados Unidos, todos os mercados, né, todas as vertentes do mercado cripto, do tipo, vem um machado, pá, bate, proíbe tudo, né? Nunca foi assim. Então eu não vejo como um grande problema, dado esse histórico que a gente tem do regulador americano. Vai meio que pontualmente pegando uma coisa ou outra e dando sinais e testando o mercado, né? Eu acho que isso acontece no mundo todo, né? Do tipo, olha, não vamos permitir que tokens como valor mobiliário sejam negociados nas exchanges. Isso, quando você faz uma declaração dessa, você não tem um ofício, você não tem uma lei passando, mas você testa o mercado para ver se realmente tem alguém muito contra isso ou se você não está vendo alguma coisa que pode prejudicar o mercado inteiro. Então, acho que a SEC e a própria CFTC, em alguma instância, estão fazendo isso, só que a gente já viu esses caras baterem cabeça também. Então, de quem é de fato o dever de regular isso, né? E aí, por dois motivos. Um, que é questão filosófica, né? Commodity, cripto, é tudo a mesma coisa, não é? E a outra é de poder, né? Se você regula um mercado que tem 8 bilhões, como já era há 8 anos atrás, é uma coisa. Agora, regular um mercado que pode chegar a 100 trilhões, você ganha uma importância muito diferente. Então, o regulador ainda está batendo cabeça para dizer quem que vai mandar nisso. E provavelmente o discurso mais alinhado com o que eu acho é uma divisão, né? A gente, de fato, a gente está falando de uma tecnologia como se fosse uma espécie de internet, mas que tem negócios por trás que, ao muitos deles, vão funcionar como os negócios anteriores. Assim, o e-commerce, ele não é nada mais do que o comércio que você vende na internet. Então, vale as regras de qualquer comércio, que seja de imposto cobrado, que seja de transação entre os estados aí, se é o imposto interestadual, né, que é cobrado. Já existe uma lógica disso, né? Você não precisa reinventar a roda. Mas eu vejo essa queda como uma grande oportunidade. Assim, é óbvio, né? Vem essas oportunidades, né? Essas quedas, elas vêm acontecendo constantemente, mas isso não tira a minha visão positiva quanto a isso. Eu não sei o que vocês têm a acrescentar contra o ponto de vista de regulação, mas eu sigo pegando todas as informações e sigo otimista aqui com o que a gente pode ver até o final do ano.
Cara, eu sigo otimista demais também. Sim, a situação macro é um pouco assim turbulenta, né? Especialmente na hora que a gente pensa aí nas questões de tapering do Fed e de como o mercado vai reagir a essa adoção de risco. Mas assim, olhando para as medidas on-chain, é que a gente realmente entende como é que está o ecossistema de cripto, como é que está a adoção de cripto, né? Então, quando você fala assim de supply squeeze, André, é uma coisa que me deixa bastante animado como uma oportunidade de quem está investindo nesse mercado, porque eu estava lendo até um estudo que saiu na Universidade de Queensland, na Austrália, que eles estavam traçando estudos sobre correlação de S&P 500 e do Bitcoin. E o que eles acharam é que essa correlação ela fica mais forte, especialmente em momentos de incerteza, né? Então, por exemplo, agora a gente vê essa reação do preço do Bitcoin muito mais forte por causa de incerteza do S&P, por causa de Covid, por causa de questões de inflação. Porém, na hora que essas situações passam, a cripto tem um potencial muito maior para valorizar, né? Então, assim, é por isso que é importante a gente ficar sempre de olho em métricas on-chain. E em questão de regulação, eu acredito que a gente vai ter esses embates aí no começo, questão de SEC, considerar o que é valor imobiliário, o que, não é, dentro dos protocolos de DeFi e aí todas as outras questões que eles estão aí debatendo. Mas eu acho que quem vai mandar é o comportamento do consumidor, né? O que o consumidor vai querer no longo prazo. E eu acho que não tem outra, cara. Não tem um caminho sem volta. O mercado vai para o meio digital, para mim.
Concordo com você, Walter. Vou comentar, voltar um pouquinho para o que você falou, né? Da correlação do Bitcoin com o S&P e tudo mais. Isso é interessante a gente olhar, porque uma das coisas quem é do meio de cripto repete bastante, e isso meio que ganhou uma dimensão, assim, dentro da própria ideia do fundamento do Bitcoin, é a ideia de que o Bitcoin seja um ouro digital, né? Seja uma verdadeira reserva de valor, que você possa usar para realmente não estar exposto ao risco, por exemplo, que está implícito em você usar um dinheiro fiat, que um banco pode imprimir, etc. E quando a gente olha para esse tipo de coisa, né, a correlação do Bitcoin com o S&P, o jeito que o Bitcoin responde quando a gente tem esses momentos de risco muito grande, isso fica realmente meio em xeque, né? A gente olha para isso e fala, pô, esse aqui era para ser o ouro digital, com ele caindo, com esse tipo de notícia da Evergrande, com ele caindo no Corona Crash. Tudo bem que no Corona Crash até o ouro caiu, né? Mas a gente realmente fica com essa pulga atrás da orelha de pensar, pô, será que essa narrativa é a narrativa correta? E assim, olhando pra isso, às vezes eu penso muito nisso, sabe? Eu penso, tipo, será que é mesmo? Será que é o ouro digital? Será que vai ganhar um espaço como reserva de valor? Será que ele não é só um ativo que tá lá no portfólio dos institucionais pra diversificar risco e ninguém realmente acredita nessa narrativa de reserva de valor? Por exemplo, o Michael Saylor bate muito nessa tecla. O Michael Saylor, ele virou o Bitcoin maximalista de verdade, né? Os caras meio que abraçaram ele abraçou os caras de volta, e agora ele tá ali no meio da rodinha com fotinha com laser no olho e tudo mais. Ele adotou essa ideia, né, de que o Bitcoin seria realmente uma reserva de valor, mas até que ponto isso é verdade, né?
Cara, eu acho muito interessante esse teu questionamento, porque, por exemplo, o Gary Gensler, o chairman lá da SEC, ele fala justamente... O comentário dele a respeito de Bitcoin, principalmente sendo adotado agora por alguns países como a moeda oficial, né? No caso da Ucrânia, de El Salvador e talvez aí Panamá tá na lista, né? É que ele oscila muito, tal, 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 e que o valor dele vem por causa do que uma próxima pessoa estará disposta a pagar, né? Beleza, esse é um argumento do Bitcoin que eu vejo da seguinte forma. Bom, você tem ali uma rede, né? Uma rede peer-to-peer que opera o funcionamento dessa moeda, e que o valor vem justamente dos efeitos de rede dela também, né? Isso aí é em parte de onde o valor do Bitcoin vem. E esse é um dos lastros aí por trás dessa teoria de reserva de valor. Mas aí vem aquela outra questão que a gente até discute aqui na mesa entre a gente também. O Ethereum, cara. Eu acho a proposta do Ethereum...
Volta pra isso.
Vou virar Ethereum maximalista. Mas enfim, o Ethereum, cara, na hora que eu olho assim, comparo o Bitcoin com o Ethereum, eu vejo as mesmas características que fazem do Bitcoin uma reserva de valor no Ethereum, e ainda tem um plus, que é o fato de o Ethereum ser uma plataforma de desenvolvimento de negócios altamente criativa. Quem sabe codar em cima de Ethereum consegue desenvolver modelos econômicos de fazer negócio, DAO, um monte de protocolo de modelo, cara, muito interessante. Uma coisa que você não consegue fazer com Bitcoin. Então é uma coisa aí que eu, quero passar a bola até para vocês, para ouvir um pouco aí de como é que vocês veem essa questão de reserva de valor entre Bitcoin e entre Ethereum, né? Se essa tese aí se segura, né?
Assim, eu acho que, por enquanto, nenhuma das duas dá pra gente afirmar com certeza, assim, tipo, ah, isso aqui é reserva de valor de fato, até porque hoje o mercado, até por causa do negócio que rolou no dia 7, né, toda aquela questão da alavancagem, todo mundo foi liquidado de uma vez, o mercado caiu de uma vez, foi 2 candles, eu acho, a queda, foi absurdo de rápido, E por isso mesmo, eu acho que não dá pra dizer que hoje é reserva de valor, assim, se você tem, hoje é muito mais especulação, tudo é muito mais especulação do que de fato é alguma coisa. Essa frase ficou muito ruim, mas tudo bem. tem muito mais especulação em cima do que isso pode vir a ser do que de fato é hoje. Uma métrica que eu vi muito legal quando eu tava pesquisando justamente sobre os crashes que aconteceram e tudo mais, é que algo que geralmente fornece suporte pro Bitcoin no fundo do desespero do bear market é o custo para se manter a rede, né? O custo de subsídio dos mineradores. Sempre o bear market, ele busca um múltiplo desse custo para ser o chão do bear market. No primeiro bear market que a gente teve, esse chão foi uma vez esse custo, no segundo foi 2 vezes esse custo, e no terceiro foi 6 vezes esse custo. Então, esse tipo de custo, realmente, como você falou, dá esse chão para falar, não, tem uma espécie de valor aqui, tem como a gente usar isso como reserva de valor. Só que eu não vejo isso acontecer com o Ethereum no longo prazo. Por exemplo, o que vai ser o chão do Ethereum? De onde vai vir o valor do Ethereum? Vai vir do custo para rodar um nó do Ethereum? Mas o custo para rodar um nó do Ethereum vai ser muito baixo quando ele eventualmente transicionar para Proof of Stake. Você tem, obviamente, toda a mecânica deflacionária do Ethereum e tudo mais. O Ethereum vai ser queimado. A gente, a pressão, né? O choque de oferta que vai acontecer vai ser sensacional. O holder do Ethereum vai ser o cara mais feliz do mundo. Mas, eu tô meio Taleb hoje. Até que ponto isso é melhor do que eu ter azeite de oliva?
Cara, eu acho essas discussões deveras interessantíssimas. acho, assim, essa é uma coisa que, para quem está mergulhado, né, ou até quem está na empolgação, a gente, no geral, não entra nessa discussão. Mas a verdade é bem essa, assim. Se a gente tivesse que botar algumas cores aí dentro dessa definição de estamos, de fato, com uma reserva de valor em mãos no Bitcoin e no Ethereum, ou, de fato, temos especulação, é um espectro que para mim parece muito mais conter essa especulação, né? Inclusive, eu estava conversando aquela vez, que eu falei assim, o pessoal do podcast lá do Bankless, inclusive, vai fazer parte aqui da minha recomendação de mineração da semana, eles estão no ano 2500, assim. As possibilidades que eles estão visualizando para o Ether e para as reservas de valores possíveis na frente estão muito além da compreensão do que as pessoas têm hoje sobre o mundo. Porque a ideia deles é justamente que o mundo vai mudar tanto que a compreensão das pessoas do mundo vai mudar com essa nova percepção, né? Então, assim, quando você não tinha nenhum meio de comunicação, as distâncias eram, de fato, muito grandes. A partir do momento que você tem um meio de comunicação, não existe empecilho para você conversar com outra pessoa. Mas hoje, se você visualizar, assim, a situação em que você precisa apertar a mão ou precisa viajar para outro país, ainda assim é uma grande distância. A velocidade com que você pode se comunicar com a pessoa através de uma ligação, através de uma comunicação aqui, por exemplo, no Skype ou Zoom ou o que seja, ela é muito mais rápida do que a movimentação que você faz de transporte. Então, aquelas 8, 10, 12 horas que você pode fazer no avião para pegar para o outro lado do mundo acaba sendo bastante. Então, ainda existe uma espécie de distância. Então, a percepção de mundo ela muda com o tempo. A partir de um ponto que você tem finanças descentralizadas que podem se conectar com qualquer parte do mundo, ou até se conectar com qualquer parte do mundo, em qualquer pessoa, com um anonimato ou pseudo-anonimato garantido, você tem uma outra visão do mundo. E, inclusive, isso pode moldar a forma como você quer fazer a relação. Eu tive um bate-papo com o pessoal que era da ex da Binance, pessoal Uma galera, acho que tem um cara de Hong Kong, tinha um brasileiro e um outro cara que eu não sei da onde que ele era exatamente. Cara, ninguém liga a câmera. Assim, o anonimato para esses caras é muito é top priority, assim. Então, assim, o mundo está sendo moldado de alguma forma por essa visão chinesa ou talvez oriental, e isso se espalhar pelo mundo, isso aqui passa a moldar a gente nas relações que você quer ter. Eventualmente, seu pré-requisito é conseguir construir ações, conseguir construir relações de negócio anônimas a ponto de que você não tenha que aparecer. Então, isso acaba moldando um pouco. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pensa o que que pode impactar a forma como as pessoas no futuro vão pensar, ou a forma até como essas novas pessoas vêm ao mundo, né? Porque quando você vem ao mundo já tem internet, computador e tudo mais, você é um nativo digital. E como que seria um mundo em que você nasceu nativo cripto, né? Como que isso molda, assim? Você não vê mais tanto valor no mundo real. Inclusive, quando a gente bota ali o que o Sapiens jogou ali no ventilador, de que tudo é uma mentira, tudo é uma realidade intersubjetiva, existe totalmente espaço para isso. O que que chama atenção no ouro, né? Putz, a escassez para ir para a gente pode fazer joias, é um ótimo transmissor de energia, de calor, né? Só que hoje você tem materiais que o custo-benefício é muito melhor do que você usar o ouro, mas o fato dele ter escassez historicamente ser um ativo que as pessoas acumulam, colocam ele na frente de uma reserva de valor do que o diamante. Então, quando você pergunta o banqueiro central por que você compra ouro e não diamante, ele falou assim: é o costume da gente comprar ouro ao invés de diamante. Então, essa realidade intersubjetiva, ela pode ser transportada para o mundo digital justamente porque esse nativo digital, esse cara que acompanhou toda a internet, ele conheceu o mundo digital como aquilo que traz abundância, né? Uma foto, uma imagem, um vídeo publicado em várias redes, você não tem esse controle daquilo. E a partir do momento que você introduz a escassez digital, que agora fez um pouco mais de uma década, né? A gente não tem 2 décadas de escassez digital. As pessoas precisam entender, depois de entendido, se moldar a essa nova realidade. Talvez a grande evolução desse negócio aconteça quando a gente tiver as pessoas com uma certa idade que nasceram no mundo cripto, né? Nasceram com essa realidade do mundo digital em que você pode transferir valor de uma pessoa para outra sem intermediários e fazer aplicações financeiras de uma maneira que você não precisa de um regulador, ou pelo menos não precisa na primeira instância. Então, eu vejo, existem múltiplos caminhos, a minha visão é essa, assim, sobretudo esse celular, múltiplos caminhos, e óbvio, dado esse cenário que a gente vê, né, eu sempre gosto de pensar numa questão mais prática, que é muito o que o Felipe Miranda fala, que é dado a possibilidade desses cenários, qual que seria a sua posição como investidor? Eu tenho que estar em cripto? Eu tenho que estar em todas as criptos? Eu tenho que estar em quais criptos, né? Qual a visão prática para o ouvinte aqui, depois dessa divagação absurda que eu fiz aqui?
Compra Bitcoin e Ethereum que você tá suave. Ah, na minha opinião é isso, compra Bitcoin e Ethereum que você tá suave. O resto é aposta. O resto é tipo assim, se der certo, deu. Se não der, não deu também. Mas você falando sobre isso, eu acredito, acho que essa visão é muito muito verdadeira assim. A internet mudou muito a nossa vida. Quem nasceu antes da internet tem uma visão de mundo muito diferente de quem já nasceu com a internet, de quem já usa a internet todo dia, e até mesmo a visão das pessoas que nasceram sem internet se modificou com esse uso da internet mais constante, né? Hoje a gente tem acesso à informação rápida, a gente consegue até mesmo fazer acesso assim a aplicações financeiras por meio digital de uma maneira mais rápida. A gente consegue comprar ações no nosso computador, a gente consegue aplicar um CDB no nosso computador. É tudo muito mais simples, né? Antigamente você tinha que pegar o seu telefone, ligar para o seu home broker. Era uma coisa que até excluía muita gente do mercado financeiro, né? Com a internet, acho que houve essa descentralização dessas coisas também, né? A informação ficou descentralizada. O acesso a algumas coisas também ficou mais descentralizado. E o progresso natural disso seria a descentralização do dinheiro como um todo, né? Seria justamente o propósito que cripto nasceu para ter, né? Ser um dinheiro digital, um dinheiro descentralizado, um dinheiro que não segrega por cor, por raça, por gênero, por qualquer coisa. Ele simplesmente está lá, ele não liga para quem você é, você não precisa ter uma conta no banco para você poder transacionar cripto. E você pode mandar dinheiro daqui para a Coreia do Norte em questão de minutos. E ninguém vai saber disso. Só, assim, quer dizer, todo mundo vai saber disso. Mas ninguém vai saber que você que mandou para aquela pessoa que estava lá na Coreia do Norte, a não ser que ela saiba o endereço das duas. E isso é uma coisa, assim, que realmente pode desencadear uma mudança muito grande de paradigma global mesmo, assim. É aquelas coisas que a ARK fala, a Carrie Wood fala bastante, né? A gente tá num momento em que a gente tem uma convergência de várias tecnologias pra causar um avanço muito grande nas próximas décadas, assim. A própria Carrie Wood fala, ela usa o termo renascença digital, assim. E isso é, assim, acho que bem claro, a gente vendo o que tá acontecendo hoje em dia, né? E assim, por mais que hoje a tese de cripto esteja muito mais no nível da especulação do que da reserva de valor de fato, de se tornar dinheiro de fato, acho que a gente está no caminho para isso acontecer. O caminho para, por exemplo, o Bitcoin virar dinheiro, o caminho para o Ether virar dinheiro de fato, já está muito claro na minha cabeça, já está muito claro. Acho que para todos nós daqui da equipe, acho que todos nós acreditamos muito nessa tese de que blockchain vai se tornar banal. Blockchain vai virar algo como a internet é hoje. E isso vai ser uma mudança de paradigma, se pá, até maior do que a internet foi. E a gente vai estar vivo para ver tudo isso acontecer, né? A gente vai viver a vida que o Bankless... que os caras do Bankless descrevem lá, de descentralização de identidade, de umas coisas muito malucas que os caras estão vivendo muito à frente e estão falando lá de como administrar o seu portfólio de apartamentos em que você recebe o streaming do dinheiro na sua carteira e tudo mais, assim. Esse mundo muito louco que eles descrevem talvez esteja mais próximo do que a gente imagina.
Uma bela conclusão, cara. Eu gostei muito do jeito que você definiu o cripto, né? Em questões de descentralização, de falta de intermediação das operações, né, que acontece. E, cara, é uma coisa que, como você aí bem concluiu, vai ficar cada vez normal, né? Mais normal. E o que a gente faz aqui é estudar como o ferro e os parafusos são feitos. No futuro, o pessoal só vai usar, o pessoal só vai ter o UX, né? O User Experience. Então, eu acho que é um privilégio para quem está tendo aí a oportunidade de estar estudando isso, de estar vendo todas essas transformações acontecerem, e também a transformação dos ativos como ativos especulativos em talvez aí mais no futuro reservas de valor. E eu acho que a gente está... Essas mudanças estão bem próximas. Aí, quando eu olho assim, o sentimento que eu tenho na hora que eu olho a visão macro do que a gente está vendo é de ter muito investidor e fala que bolsa e mercado já estão muito esticados, o Fed vai tirar o tapering, o mercado, essa pernada do mercado aí já de mais de uma década que a gente está tendo foi por causa que o Fed tuxou aí estímulos aí, comprando não só papéis que eram... conservadores, né, títulos de renda fixa, mas também comprando papéis de ações blue chips, né? Que você tem aí, que o Fed comprou até ações da Apple, cara, saindo aí no relatório deles. Então, um tipo de comportamento de injeção de dinheiro que jamais foi visto. Então, realmente, eu acho que é um cenário que a gente, não sabe o que vai acontecer, dois, algo vai acontecer, que é uma coisa assim muito abstrata de falar, mas é o que a gente pode falar agora. Não temos certezas, né? Temos aí especulações.
O momento da verdade está chegando, né? O Fed imprimiu trilhões, vai imprimir mais trilhões, e se a bolsa ameaçar cair, ele vai imprimir mais. É sempre assim. Tem um GIF que o pessoal manda nos grupos de Telegram que eu tô, que é muito claramente o que acontece. É assim, tem um gráfico no background, um gráfico como se fosse o S&P, aí tem uns candles vermelhos bem grandes, assim, e um monte de gente rodando a manivelinha pra imprimir dólar. Imprimindo dólar e com a cara, assim, toda vermelha, chorando de desespero, e imprimindo dólar pra ver se o candle vermelho vira um candle verde. E é claramente isso, é o que os caras têm feito, né? Não só o Fed, mas... Mas aqui no Brasil se faz isso, no mundo inteiro se faz isso, o mundo fiat é isso, né? Quando a gente olha para a história de fato, desde que acabou o padrão ouro, toda aquela história do what the fuck happened in 1971, a gente teve vários episódios de hiperinflação, a gente teve uma expansão da base monetária absurda, estagnação de salários. Exatamente. Houve uma distorção em toda a vida das pessoas, né? Justamente por causa desses efeitos malignos da inflação, desses efeitos malignos que o efeito Cantillon, que vem justamente dessa impressão de dinheiro cria. E de repente a mudança de paradigma está muito mais próxima do que a gente imagina, né? Esse momento da verdade em que vai se colocar em xeque a moeda fiat está muito próximo, de repente.
Só para finalizar, assim, nenhuma moeda durou para sempre, né? Acho que é muito bizarro você pensar assim, não, o dólar vai ser destronado porque o negócio tem mais de décadas, né? Tipo, você nasceu com essa lógica, é muito difícil você pensar diferente. E é isso que a cripto faz, né? Você traz um questionamento de premissas anteriores. Então, parece muito difícil até que acontece. Parece muito bizarro até que depois que acontece você fala, putz, era meio que óbvio que isso ia acontecer, sabe? Aí vem o capitão óbvio falar que era óbvio. Vamos para a mineração da semana? Cara, esse papo que a gente teve aqui foi bem viajado, assim. Acho que vocês estão bem loucão aí já de falar esse monte de coisa. E dá para viajar mais ainda, porque tem gente que, como eu disse, consegue pensar que em 2500, né? Como que vai ser esse mundo com cripto? E o último podcast aqui do Bankless, que tá para todo mundo, tem no YouTube, tem no Spotify também, é o Definindo o Metaverso, né? Então é um bate-papo interno entre eles, falando sobre um texto que um deles escreveu sobre metaverso, e as discussões vão desde essa que o Luca falou de identidade, né? Porque assim, sua identidade, como que você comprova identidade no mundo real? O cara olha sua foto e vê sua cor, seu cabelo, seu olho, o formato do seu rosto, e aí ele sabe que é você naquela imagem, está comprovado que aquela identidade ali, aquele papel, é você mesmo de fato. E no mundo digital você não tem essas características, então... É uma das discussões no meio, assim, eu estou falando de uma pincelada sobre um tópico que eles falaram dentro de outros tópicos. Essa identidade do metaverso passa pelos NFTs que você tem na carteira, pelos objetos que você já comprou e já vendeu. Aquilo passa a ser essa identidade dentro da rede, como se fosse uma espécie de jogo mesmo, em que você tem vários itens e as pessoas te verem como cara, pô, esse cara manda nesse jogo, é o magnata do jogo, tem muito dinheiro e tudo mais. Então, a identidade ela no metaverso ela fica um pouco diferente da maneira que a gente entende o que é identidade. Então, é um podcast aí, se você gosta de viagem sobre futurologia, é um podcast bem interessante, 1h30, que eu acho que pelo menos ali tem 1 hora de viagem ali, muito boa para você que quer mergulhar mais ainda no mundo cripto e além do que esse papo viajado que trouxe para você.
Bankless é sensacional, curto pra caramba, os caras são muito bons.
Boa, então vamos finalizando por aqui e a gente se fala na semana que vem, pessoal. Abração.
Até semana que vem, galera.
Valeu, pessoal. Edição 101, sucesso.